jovempan.com.br.
E vamos agora a Brasília conversar com o nosso colega Fernando Rodrigues. Bom dia, Fernando.
Bom dia, Patrick Santos. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan.
Ô, Fernando, para a gente começar, o que, que vai ser relevante no poder e na política nesta semana tão decisiva, Fernando?
Política aí entrando, querendo entrar, pelo menos, num ritmo de férias, não é? O governo vai terminar o ano aí tentando investir no anúncio de algumas outras pequenas medidas econômicas para tentar manter o noticiário positivo depois das micro-reformas anunciadas na semana passada, o chamado pacotinho econômico do Ministério da Fazenda. Nesta semana deve ter alguma coisa aí a mais do Banco Central na área de crédito, e isso é muito importante aí para que o presidente da República, Michel Temer, consiga aí ganhar um pouco, pelo menos, de noticiário positivo. A partir de quarta-feira, Brasília vai parar, não é? Porque o Senado já não tem nenhuma sessão nesta semana. A Câmara tenta reunir deputados hoje, segunda e amanhã, para votar uma ou outra matéria, sobretudo aquela que é a do acordo das dívidas dos estados. Isso é muito importante para governadores aí conseguirem um pouco de oxigênio financeiro, mas nada muito mais relevante, exceto, é claro, as delações da Odebrecht. 77 pessoas relacionadas à Odebrecht fizeram delações premiadas, e tudo isso deve ser encaminhado para o Supremo Tribunal Federal hoje ou amanhã, pelo Procurador-Geral da República. Tem gente achando que pode ser ainda hoje, vai ser um conteúdo gigantesco aí, caixas e caixas de documentos, de transcrições das delações premiadas. No Supremo Tribunal Federal também, hoje é a última reunião de trabalho aqui da corte mais importante de justiça do país. As emergências daí depois ficam com a presidente do STF, Carmen Lúcia, e na Lava Jato, o ex-deputado Eduardo Cunha, nesta semana, deve ser transferido ali da carceragem da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba para um complexo médico penal em Pinhais, que é uma cidade ali na região metropolitana de Curitiba. Por que que isso está acontecendo? Porque quem fica ali na PF é quem está fazendo delação premiada. Como Eduardo Cunha ainda não está, vai se juntar lá a outros presos da Lava Jato, como, por exemplo, o ex-ministro José Dirceu, que está lá há um tempão. E na economia, um indicador aí de final de ano, o IBGE vai divulgar quarta-feira a inflação do quarto trimestre deste ano do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, PAMPLO. É um indicador mais usado aí em negociações salariais e, portanto, vai ser muito esperado aí por todos os trabalhadores. Patrick Santos.
Ô, Fernando, e como será essa última semana de trabalhos no Congresso e no Judiciário em Brasília? E também como é que o presidente Temer tem se movimentado para ganhar um pouco de tração política para o seu governo, Fernando?
Olha, essa última semana vai ser bem vazia aqui em Brasília. Os deputados e os senadores estavam já desesperados para ir embora e ficar longe aqui desse noticiário ruim que eles próprios produzem e acabam retroalimentando a cada dia ali dentro do Congresso, não é? Os senadores já foram embora, não tem mais nenhuma sessão. O Senado tem essas poucas sessões que eu já mencionei aqui hoje para votar talvez o acordo da dívida dos estados. Tem gente duvidando até que, inclusive, seja possível haver quórum, ou seja, um número mínimo de deputados para que a sessão seja aberta e isso seja votado. Portanto, a temperatura deve cair muito no Poder Legislativo, não porque os deputados e os senadores tenham melhorado aí o seu desempenho, mas porque estarão ausentes de Brasília. E quando eles viajam, a crise viaja com eles para fora da capital federal, tudo dá uma acalmada por aqui. No Poder Executivo, há uma expectativa aí de o presidente Michel Temer até fazer um balanço de final de ano. Isso tem sido quase que uma tradição, todo final de ano o presidente da República ou falar à nação ou dar várias entrevistas fazendo um balanço sobre como foi o seu desempenho. Qual é o problema de Michel Temer? Ele tem muito pouco a mostrar no momento em que tem uma popularidade baixíssima. Então vai calibrar muito bem aí como será a sua interação pública nesses últimos dias do ano. Na semana passada, até fez uma festinha ali para tentar ganhar um pouco de mídia positiva, dando presentes para crianças de uma escola aqui de Brasília, chamando todos para o Palácio do Planalto, mas fora isso não há muita coisa. Michel Temer tem sim se movimentado muito nos bastidores, falando com setores do establishment brasileiro para conseguir um pouco de gás até o ano que vem, quando imagina, caso não seja abatido pela Lava Jato, conseguir melhorar um pouco o desempenho do seu governo. Ele, por exemplo, teve reuniões na semana passada com a presidente com o presidente do TSE, Gilmar Mendes, que é onde corre uma ação importantíssima e que pode caçar a chapa de Dilma Rousseff e Michel Temer. Teve reuniões com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, com o presidente do Senado, Renan Calheiros, reuniões individuais para tentar melhorar um pouco o clima entre o judiciário e o legislativo. Falou com os dois presidentes das casas do Congresso e falou também com o Rodrigo Janot, procurador Geral da República, por fim até recebeu em jantar na semana passada um dos dirigentes, sócios da TV Globo, João Roberto Marinho, no Palácio do Jaburu, na última quarta-feira. Michel Temer recebendo muita gente para tentar conversar e pedir um voto de confiança para ele nesta virada de ano, início do ano que vem, para tentar então, daí sim, depois que a economia eventualmente reagir um pouco, melhorar o desempenho do seu governo. Não está sendo fácil, o principal desafio de Michel Temer agora será, de hoje, dia 19 de dezembro até 1º de fevereiro, tentar conseguir colocar duas pessoas de sua inteira confiança no comando do Congresso, porque é dali que ele vai depender muito. Tem trabalhado para reeleger Rodrigo Maia, presidente da Câmara, e para fazer Eunício Oliveira, presidente do Senado, dois grandes aliados do Palácio do Planalto, que têm um problema em comum. Ambos foram citados na Operação Lava Jato. Portanto, muita tensão aqui em Brasília, ninguém sabe como vai ser esse fator imprevisível aí, Lava Jato, nas próximas semanas. E nem Michel Temer, que trabalha aí sempre com grandes dificuldades para saber se no ano que vem vai poder contar com vários dos seus assessores, que também estão encrencados na Lava Jato. Patrick Santos.
Ô, Fernando, para a gente finalizar, depois do pacote de medidas para a microeconomia, né, na semana passada, o que mais o governo está preparando para anunciar nos próximos dias, Fernando?
Tem uma flexibilização que vem sendo pensada na área de crédito pelo Banco Central. Isso deve ser mencionado hoje pelo presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, que vai detalhar os esforços aí que estão sendo feitos dentro da autoridade monetária, ali do Banco Central, para melhorar a oferta de crédito no país, para mexer eventualmente na regra dos depósitos compulsórios dos bancos. Os bancos, como a gente sabe, quando todos nós depositamos dinheiro ali nas nossas contas correntes, os bancos não podem ficar usando todo esse dinheiro, tem que fazer um depósito compulsório de grande parte disso junto ao Banco Central, e isso é uma forma de autoridade monetária fazer um controle aí do dinheiro que circula na economia. Quando o Banco Central flexibiliza um pouco isso, a economia fica mais irrigada com recursos financeiros e, em teoria, melhora o crédito, melhora a disponibilidade de dinheiro. Isso tem sido pensado pelo Banco Central. É uma medida complementar às 10 anunciadas na semana passada, que foram, evidentemente, medidas que não têm a menor... das quais não se espera a menor condição de reativar a economia no médio e nem no curto prazo, nem no médio prazo, mas que são importantes para alguns microsetores da economia, que ajudam pelo menos a dar um certo alento, ainda que momentâneo e pequeno, para alguns setores neste momento de grande recessão. Não é demais lembrar que na semana passada o Banco Central divulgou o IBCR, que é aquele indicador que faz uma prévia do PIB e a queda acumulada da atividade econômica neste ano no Brasil, a queda do PIB por esse indicador do Banco Central já era de 5%, uma queda brutal, uma das piores recessões que se tem notícia no país. Portanto, o governo se mexendo para tentar oferecer algum alento para a economia, enquanto não existam realmente indicadores mais robustos de que a recessão vai terminar. O governo não espera nenhuma melhora significativa da economia antes de julho do ano que vem. É um período longo ainda que terá que ser enfrentado com alto desemprego pelos brasileiros, e essas medidas visam a, se não resolver o problema da economia, minorar, mitigar um pouco todos esses problemas para alguns setores específicos e tentar ganhar um pouco de noticiário positivo, mexer com as expectativas dos brasileiros. Não está sendo fácil, mas isso é o que vai ser feito por Ilan Goldfein, presidente do Banco Central, nesta semana. Patrick Santos.
Legal, Fernando. Muito bom dia e até amanhã, Fernando.
Bom dia, Patrick. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan.